Estamos ao vivo com Joyce Bandeira em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi lá, olá Joyce, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Ô, Joyce, você tem uma pesquisa aí, tem números de uma pesquisa que mostra que o YouTube e o TikTok utilizam vários rastreadores para coletar informações de usuários, é?
Pois é, essa informação saiu essa semana, é uma pesquisa de um levantamento feito para a URL Genius, que é uma empresa de marketing, e ela mostrou que o TikTok e o YouTube são as redes sociais que mais coletam dados de usuários. E o que é mais preocupante nesse levantamento, né, no todo são 14 ferramentas de rastreamento, no caso do YouTube, dessas 14, 10 são da própria empresa, né, da empresa mãe que a gente fala. Então, esses dados acabam gerando e são rastreados a partir de pesquisa e são utilizados pela própria empresa para melhorar a sua navegação e utilização. Então, desses 14, 10 eram da própria empresa e 14 eram externos. E no caso do TikTok, apenas um era da empresa e os outros 13 eram, são dados que vão para empresas externas que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento como esses dados serão utilizados.
Gente, e que tipo de dado eles coletam, esses rastreadores, hein?
Pois é, então, isso é uma informação importante, né? Que a gente até falou aqui de algumas questões sobre quando a gente tem essa quebra, né? Ou esse hackeamento de dados que são vazados, como aconteceu com o Pix algumas semanas atrás. Mas a diferença desse tipo de dado é que ele não é uma utilização que você pode ver. Então, é diferente de alguém entrar na sua conta, roubar sua conta do WhatsApp, né, limpar sua conta, ou agora tem um novo golpe, né, de empresas que vão atrás de você no WhatsApp e coletam seus dados para pegar aquele dinheiro que está no Banco Central disponível, né, o dinheiro perdido. Então, não é esse tipo de utilização. Esse tipo de dado, ele é vendido para terceiros para ser utilizado assim, para melhores anúncios, para promover notícias falsas, para te colocar dentro de uma bolha ali de notícias, de empresas, de serviços que teoricamente são interessantes para eles, né? E que interessariam a você. Então, esses dados que são coletados são de localização, de idade, de gênero, de cidade, de um perfil pessoal seu que é construído, que você gosta de assistir. Então, é uma coisa que a gente não consegue ver muito bem. E você nem consegue saber onde está sendo utilizado, né? E o mais importante, assim, que alguns desse levantamento são informações que continuam sendo rastreadas mesmo quando você está com o aplicativo fechado. Pois é, então você com o aplicativo no celular, mesmo que você não esteja utilizando o aplicativo, ele continua coletando essas informações.
Ah, é? Ele faz isso como, hein?
É porque você dá o acesso, né? Então, quando você baixa o aplicativo, você vai dando aquelas permissões, né? Acessar a sua câmera, acessar o som, acessar os dados do seu celular, acessar os seus contatos, você vai dando essas permissões. Todo aplicativo que a gente baixa, nós temos que dar essas autorizações. Então, ali não fica claro, né, se você está coletando, permitindo só durante o uso do app ou fora do uso do app. Então, você não tem controle sobre isso. E isso é uma coisa que a gente só vai conseguir entender se existir algum tipo de informação clara ou regulamentação que mostre para onde esses dados estão indo, que é o que a gente não tem hoje, né?
Às vezes, quando você baixa um aplicativo, ele pergunta, né, se você permite o uso o tempo todo ou só quando você está usando aquele aplicativo. Não tem isso também?
Exatamente, tem isso também. Durante o uso do app ou sempre.
Isso.
Né? E o ideal é sempre colocar durante o uso do app. Porque aí só que não é uma garantia, porque essas políticas não estão muito claras, né? No caso, por exemplo, do Telegram, ele usa 9 rastreadores. E os 9 rastreadores são externos, nenhum é interno. Então, a gente não sabe para onde está indo essas informações que aparecem do Telegram, que tipo de informações eles estão pegando, por exemplo. Então, é algo que não é visível para a gente, né?
E a gente não sabe nem mesmo se são só 9 rastreadores, né? Porque pode ser que eles estejam omitindo informação.
Exatamente, né? Esse levantamento é feito a partir da análise desses aplicativos, mas eu não sei quais são as empresas, né? Para onde vai esses rastreadores, né? E como ele vai ser utilizado. Eu lembro até que a gente noticiou, né, ano passado, de alguns dados sendo vendidos para planos de saúde. Então, assim, a utilização desses dados é para criar perfis, é para promover vendas, é para transmitir notícias, né, disseminar informações. Então, são coisas que a gente não tem controle, mas que afetam muito o nosso dia a dia.
Uhum. Bom, e aí entra, então, aquela discussão, né, sobre a regulação das redes sociais.
É, isso é uma coisa que está em pauta. Inclusive, tem um evento que acontece esse ano focado na defesa do consumidor, que essa é uma das pautas de como a gente trabalha essa regulamentação, né? O que está acontecendo com o Telegram agora, que a gente já falou aqui, de não conseguir contato com a empresa, porque ela não tem escritório aqui no Brasil. Então, de não conseguir direcionar essas questões, buscar formas de resolver isso. E aí se discute sobre essa regulamentação, que algumas pessoas consideram uma limitação ou uma falta de liberdade, né, para falar e como vai ser feito isso, ou a partir de que critério, mas, ao mesmo tempo, não se tem isso muito claro, e é necessário que haja política, que se tenha políticas em relação a isso, porque são os nossos dados, né? E acho que não tem, a tecnologia é um lugar que a gente já caminha, e tudo se torna dados, né? Minha Alexa lá todo dia sabe a hora que eu acordo, os eventos que eu tenho no dia. Então, isso já está lá. Mas é um pouco é nossa responsabilidade de saber para onde eu estou fornecendo, para quem eu estou fornecendo essas informações, mas, ao mesmo tempo, ter isso claro e as empresas serem responsabilizadas quando isso não acontecer.
Eu tenho a impressão que só de pensar eu já recebo mensagem nas redes sociais daquilo que eu estou pensando. Como é que o... Pode,
exatamente,
né?
Porque a ideia, assim, a rede social, ela permite um direcionamento e um funil muito profundo mesmo, né? Então, às vezes você está pensando nisso naquela semana e daqui 2 semanas você vai mudar de assunto, você não vai receber mais aquilo antigo e aquilo vai, né, o que você estava pensando antes, o que vai te acompanhar. Então, ela é muito viva, ela é um organismo ali, que, né, um mecanismo que vai funcionando e te trazendo o que é mais interessante para você. Só que é importante, como você falou, às vezes eu penso isso, mas quem tá fazendo isso e como ele sabe, né? Essa pergunta que a gente tem que fazer, até onde eu tô refém disso ou até onde eu tenho controle disso? Porque eu acho que a gente ainda utiliza a tecnologia de uma forma muito inconsciente, sem ter aquele pensamento crítico de saber para onde vai isso, para onde vai essa informação, por que você tá me pedindo isso, né? E é uma coisa que a gente não consegue ver, não é alguém que rouba seu celular e acessa sua conta e limpa sua conta, ou rouba sua conta do WhatsApp, né? É uma forma de funcionamento muito menos visual, né? Ela é mais comportamental mesmo.
Ô Joyce, mas se a gente souber, então, um dia, tudo, o caminho dessas informações, será que a gente vai continuar lidando com as redes sociais do mesmo jeito que a gente lida hoje?
Pois é, isso é uma questão, né? Será que... porque até onde a gente tem controle, isso é uma coisa que eu penso muito, né? Até onde que eu estou consumindo é o que eu quero consumir, ou eu já estou indo para um lugar que alguém, né, um algoritmo fez um cálculo e já está me sugerindo coisas que eu estou aceitando, né? Hoje a gente tem... É legal, por exemplo, a Netflix, que ela, você pode fugir disso entrando naquele modo aleatório, que ela escolhe um filme para você, fora de todas as suas pesquisas, ela tem um lugar que você pode ir, que ela vai te sugerir um filme que é totalmente fora do seu algoritmo, do seu perfil, assim. Então, existem algumas... É legal até para experimentar, mas é bem esse pensamento que você trouxe, assim, até onde eu vou... Será que a tecnologia dessa forma funciona bem? Né? Até onde eu faço parte, ou até onde eu só estou sendo... Né, estão sendo oferecidas e eu estou num lugar muito mais passivo, né, na tecnologia.
Uhum. E assim, para a gente evitar, então, né, ser tão... vamos dizer assim, cordeirinho da internet, a gente tem que tomar algumas atitudes.
Isso, assim, olha, eu até fiquei pensando, né, quando eu vi essa pesquisa, eu fui olhar na pesquisa quantos rastreadores o Facebook tem. E o Facebook tem um rastreador só, e com apenas um rastreador ele já sofreu grandes processos e teve grandes problemas com vazamento de dados. Então, imagine você ter 14.
Nossa.
Né? Então, o importante é assim, nós temos um smartphone, um computador, né? Temos essa tecnologia. Prestar atenção. O importante é sempre prestar atenção. Então, o que é que eu estou baixando? Que tipo de aplicativo eu estou utilizando? O que, que eu coloco nesse aplicativo? O que eu deixo funcionando no meu celular? Então, começar esse processo de análise, para você não ficar em paranoia também, né? Meu Deus, todo mundo está pegando meus dados aqui. Né? Não ficar nesse lugar, mas ao mesmo tempo ter essa consciência de que tipo de aplicativo que eu tenho, para que ele serve, prestar atenção nas atualizações, justamente para ir desenvolvendo essa relação mais saudável e consciente com a tecnologia.
É. E daí, qualquer dia desses, a gente pode fazer um programa só para falar sobre os golpes, né, nas redes sociais, né, essas pessoas que clonam redes sociais, perfis no Instagram. Está cada vez mais comum, né? Numa manhã eu recebi dois avisos de pessoas, de contatos no WhatsApp, avisando que eles tinham sido vítimas desse golpe.
Sim, e esse é um tipo de golpe, a gente pode falar até mais assim dele no próximo programa, porque justamente ele utiliza do momento, né? Então, agora está tendo, por causa desse resgate do dinheiro perdido do Banco Central, aí às vezes tem algum evento do Pix, alguma coisa que chama muita atenção, que aí ele vem, né? Teve do FGTS também, do saque de aniversário. Então, é legal a gente falar justamente para as pessoas ficarem mais atentas em relação a isso, porque esse sim precisa de nós. É você que clica no link, é você que... Né? Então, é importante prestar atenção nisso.
Ah, então a vítima, ela cometeu uma falha ali.
É uma desatenção que a gente fala, né? Então, chega no e-mail um link, você clica, ou no WhatsApp ali aparece uma promoção e pede para você clicar, para você visualizar, ou para você fazer um cadastro e mandar para um lugar específico. Então, alguns desses golpes utilizam, ele precisa desse clique, né, para conseguir acessar as suas informações. Mas a gente pode falar mais sobre isso.
Aí eu recebo muito mensagem da Caixa, né? Que não é a Caixa, né?
Exatamente.
A gente sabe que não é, mas sua conta está desatualizada, clique aqui para atualizar.
Sim. A nota fiscal foi emitida, às vezes a gente recebe por e-mail, né? Uma nota fiscal foi emitida de serviço, você não comprou nada, mas chega uma nota ali, né? Então, isso às vezes ali no, na curiosidade ou na falta de atenção, a gente acaba clicando. Que é diferente dessa utilização, que é um rastreamento mesmo do seu comportamento, utilizando essas ferramentas.
E esse rastreamento a gente autoriza, né? Toda vez que a gente entra, né? No...
Exatamente. A cada atualização, a cada vez que você instala ou desinstala, você autoriza. E a gente normalmente não lê o que está escrito ali para dizer, mas mesmo lendo, não está muito claro. É essa questão que essa pesquisa traz, né? Que mesmo identificando que esses dados podem ser terceirizados, não diz para onde ele vai, para quem ele vai ser vendido ou terceirizado.
Tá certo. Joyce, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até semana que vem. Bom fim de semana.
Para você também. E vocês podem mandar, os ouvintes podem mandar perguntas para a Joyce Bandeira toda sexta-feira, né, às 13h15. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, 99877-9550.